Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lud. E
Oi, eu sou a Babi.
você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Gente, o meu momento finalmente chegou. 2 anos depois, minha gente. 2 anos. Finalmente veio aí a segunda temporada de Deep Dog Day, mais conhecido como o melhor dorama do meu namorado Jang Hyun. E antes de você ouvir esse episódio, vai lá ouvir o nosso episódio 33 e você vai descobrir o que que a gente achou sobre a primeira temporada do dorama, tá? Então, primeiro ouça o episódio 33 para depois ouvir esse aqui. Nossa, a Coreia esperou 90 episódios para fazer esse dorama.
Literalmente, cara, pelo
90
amor de
não.
Deus. 30.
Fiz a conta errada.
60.
Como que é?
60.
60.
60, 90,
Muita
120. É a matemática aqui nesse dorama. Nesse dorama, não sei mais nem falar. Nesse podcast, ela reina. Se você achava que eles não iam conseguir superar, olha, sinto te dizer que você estava errado. Porque, inclusive, eu sou uma das pessoas que estava nessa estatística. A segunda temporada ela veio mais dramática, mais triste e acredite se quiser, com melhores atuações também e participações especiais também. E a gente vai falar sobre isso tudo no episódio de hoje.
Antes da gente começar o episódio, eu preciso dar um disclaimer triste para quem não assistiu ainda o dorama. Mas, gente, olha aqui, contando aqui com meus cálculos, o dia que for sair esse episódio aqui já vai dar mais de umas 3 semanas. Então, eu acho que é tempo suficiente para todo mundo ver 6 episódios. Esse episódio aqui, gente, vai ter spoiler. Não tem como a gente dividir esse podcast aqui em bloco com e sem spoiler, porque esse dorama tem só 6 episódios. Então, a parte.
E os episódios também são curtos, gente.
Sim.
Tipo, 50 minutos. E às vezes menos. Então é impossível a gente falar sobre sem dar um spoiler.
Sim, não tem
O
como.
episódio vai ter 1 minuto.
Até porque também a segunda temporada, mesmo se a gente falar sem spoiler, a gente já vai dar spoiler da primeira. Então, se você não assistiu a
É.
primeira temporada, não, você vai ficar meio boiando aqui nesse episódio de hoje do M-Dude. Então, não tem como a gente fazer um episódio aqui sem spoiler para vocês, porque não vai ter como a gente comentar as coisas, porque elas estão interligadas entre si, enfim. Então, se você não liga para spoiler, ótimo, escuta aqui e veja se vale a pena ou não você assistir. Mas se você não gosta de spoiler, bota no fone de ouvido. Não deixa no mudo, porque o Spotify não contabiliza play no mudo, hein, galera. Bota no fone de ouvido, deixa esse episódio aqui tocando, pra ajudar a gente. Aí depois você assiste e ouve o episódio de novo. É dar 2 plays pra gente.
Tá tudo certo. Win-win situation.
Exato. E é isso. Dito isso, vamos começar agora a falar sobre Deep Dog Day, o dorama que poderia render o M pro Jang Hyun se ele fosse americano.
Isso é verdade. Concordo plenamente.
Então, gente, a segunda temporada, ela tá inteiramente interligada com o final da primeira. Então é assim, você tem que assistir a primeira temporada para você entender a segunda, porque a segunda temporada, ela é praticamente as consequências dos atos da primeira temporada. Então, se na primeira temporada a gente descobriu que existe um problema muito sério no exército da Coreia, a segunda temporada a gente vai ver eles tentando responsabilizar o exército. Então, ele realmente é uma temporada que ela vem para complementar e não para dar mais tempo de tela pros atores, sabe? Porque tem isso também, né? Às vezes vem segunda temporada que é só para agradar fã.
É, mas eu acho que também eles fizeram uma coisa inteligente. O que eles fizeram? Eles deixaram um boom pro final. Tipo, pra ver como é que seria a reação do público, se teria um final aberto ou se valeria a pena fazer a segunda temporada. Eu achei inteligente isso, porque assim, a gente sabia que tinha uma problemática com com o governo, com o exército, desde o início, desde o primeiro episódio. Mas eu acho que foi ficando mais forte nos episódios finais. Sim. E principalmente nos minutos finais da primeira temporada. Sim. Então, assim, foi inteligente eles fazerem isso, porque... E outra coisa importantíssima, o primeiro episódio da segunda temporada ter sido uma continuação fiel do último episódio da primeira.
Sim.
Porque, assim, às vezes começa com uma coisa nada a ver. E aí você fica meio, gente, mas já faz dois anos que eu vi isso aqui. E já começar com uma coisa nada a ver, eu não vou entender. Porque
não, é uma continuação diretíssima.
É literalmente, gente. Pega a última cena. Eu não sei, eu não lembro realmente se é a última. Mas a mais impactante do último episódio da primeira temporada, episódio 6. E o episódio, entre aspas, 7, que inclusive eles começam como sendo episódio 7, começa naquela cena.
Sim.
Então é muito importante essa conexão e a gente saber de que uma temporada realmente precisa da outra. E é como a Ludi disse. Não é só porque eles quiseram mais tempo e porque são pessoas bonitas que estão aqui e a gente quer mostrar o bullying no exército. Não é isso. Realmente é uma coisa extremamente importante que eles estão querendo mostrar.
É, a gente vê que realmente a primeira temporada ela veio pra mostrar que o problema existe e a segunda é, será que a gente consegue consertar isso? É basicamente isso. Uhum. A primeira veio como uma afirmação e a segunda veio com essa pergunta, com esse questionamento. E na segunda temporada...
E com mais raiva também,
e com muita mais raiva.
Porque
ele já tem ciência do problema. Então eles têm muita raiva disso, de como que eles não conseguem fazer nada. Isso também é muito legal, que eles têm essa consciência. O que eu gostei do dorama é que, apesar de ele ser bem colado e ele se fazer... A primeira temporada se fazer de muita necessidade de ser assistida, eu sinto que, tipo assim, a direção desse dorama, ela entendia que o pessoal, tipo, tinha assistido 2 anos atrás o dorama. Então, no decorrer da história, ele vai colocando uns flashbacks, ou ele vai colocando nos diálogos o que aconteceu. Então, por exemplo...
Gente, que eu fiquei agradecida.
Sim.
Porque, pelo amor de Deus...
Por exemplo, tem um episódio que um personagem da primeira temporada volta, e ele fala que ele vai matar o Jang Hein, e eu fiquei tipo assim, mas bicho, quem é tu? Eu não lembrava dele, gente. Como eu disse no episódio anterior de Sorriso Real, eu apago da minha memória as coisas. Então, eu não lembrava dele. E eu assisti o resumo do começo, e ele não aparece no resumo. Uhum. E eu fiquei assim, quem é ele? Aí, aparece a cena do Jang Hein massacrando a cara dele. E o próprio personagem diz o que aconteceu com ele. Depois que você me bateu, aconteceu isso, perdi tudo. Então, tipo assim, eu gosto como que também o dorama dá mastigadinho pra gente, sabe?
As coisas. E eu achei isso ótimo, porque assim, provavelmente vai ser maçante, entre aspas, pra uma pessoa que tá assistindo direto, sabe? Que não viu a primeira temporada ainda e que vai ver tudo agora. Pô, acabei de ver isso, eles estão falando isso com tantos detalhes. Mas, gente, vamos com calma. Vamos lembrar que esse dorama, a primeira temporada foi em 2021.
Sim.
Então, assim, gente, eu assisti o resumo lá do início da segunda temporada e valeu pra Ludi. Gente, eu comecei sem conexão nenhuma, eu não tava entendendo nada. A Ludi, não, mas tu não assistiu o resumo. Eu assisti ainda assim. Então, assim, tem 2 anos, gente, é muito tempo, muita coisa. Apesar de terem sido só 6 episódios, tem essa desvantagem de só terem sido 6 episódios. Então, muita coisa aconteceu, muita informação foi trocada ali naqueles 6 episódios de 2021 que a gente não lembrava. Então, foi importante eles terem trazido dessa forma, porque fez com que a gente ficasse conectada com a história da primeira, que é literalmente uma continuação,
sim,
da segunda.
Sim.
Então foi importante eles terem feito isso e achei ótimo.
Até porque, eu não sei se vocês já escutaram o nosso episódio sobre a primeira temporada, mas uma coisa que eu digo no final do episódio é que eu não queria uma segunda temporada. E eu falo isso, tipo, muito firmemente. Eu não quero uma segunda temporada. Eu não sei por que o pessoal tá doido. Tudo bem, nem todo dorama tem que ter final feliz. E eu, gente, eu ainda... concordo com essa minha afirmação, sabe? Eu acho que, de acordo com a temática do dorama, às vezes é ok, porque eu sinto que a missão de Deep Dog Day foi levantar um debate, de mostrar que existe um problema na sociedade coreana. Então, eu acho que ele cumpre essa missão, essa mensagem dele. Então, eu, até hoje, eu não vi necessidade de ver uma segunda temporada, porque eu achava que ela fosse ser redundante. Porque eu não consigo enxergar um final feliz pra essa história, porque é uma história muito complexa.
Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer. Gente, não tem final.
Não,
certo?
Não tem
o
como.
Vai... Gente, o final vai ser o governo ganhando. O final vai ser o exército
não, até
ganhando
se,
o poder deles.
Até se o governo perder, vamos ver uma situação hipotética que o exército perca no tribunal. É... Ainda assim, ele vai ser a pessoa que vai ser tirada do cargo. Mas quem garante que a outra pessoa que vai ser colocada ali não vai ser igual? Porque é um problema muito mais estrutural da sociedade da Coreia do que só do exército, sabe? Porque essa parada de bullying e de hierarquia, ela é enraizada em tudo da Coreia, uhum. Não é só no exército. Uhum.
E outra coisa, vai tirar uma pessoa que é o dedo podre e vai entrar uma outra pessoa que pode ser até pior.
Sim.
Sabe, então assim, a gente não tá falando aqui de um dorama em que tem um vilão e ou o vilão é preso ou o vilão morre e foi resolvido, a situação, o protagonista fica feliz. Não, gente, não vai ter um final feliz, assim, não importa qual seja o resultado. É um dorama que realmente eu não vi uma necessidade de uma segunda temporada justamente por isso, porque assim, é o tipo de plot que a gente precisava saber que existia, a gente sofreu com eles em todos os episódios, eu pensava que a segunda temporada ia ser redundante porque eu nem imaginava que teriam mais coisas pra poder abordar. Gente, eu não consigo entender a abrangência. Na verdade, não é nem entender. Eu não consigo assimilar a abrangência do bullying. Até que ponto ele pode chegar. Principalmente da forma que é mostrada em Deep Dog Day. Porque uma coisa é um bullying de uma pivete puxando o cabelo do outro na escola. Outra coisa é o tipo de bullying que acontece em Deep Dog Day. Então, assim, eu realmente pensei que fosse ser redundante e chato, mas não foi. Sabe? Apesar de não achar que era necessária a segunda temporada, eu gostei da temporada. Em
sim,
geral,
eu concordo. Eu comecei falando isso, gente, mas eu gostei, tá?
Macetei, mas eu gostei.
É, tanto que na minha crítica que eu escrevi pra Triberna, eu dei 5 de 5. Então, tipo assim, eu realmente gostei desse dorama. Eu não... Uhum. Eu gostei como que eles me surpreenderam, porque eu também tava cética quanto à continuação dessa história. E eles me mostraram que eles tinham ainda a história pra contar de uma forma mais criativa e que não se tornasse maçante. E que ainda levantasse mais debates, que é muito
exato.
Maneiro. Que, inclusive, foi o debate em relação a como que o exército ele lida com essa situação. Porque a gente tem um breve vislumbre que o exército é conveniente, né? Com o que tá acontecendo ali. Mas na segunda temporada a gente tem certeza e a gente vê que ele não é só conveniente, como também ele é negligente. Ou seja, ele deixa de fazer coisas que ele devia fazer. Tanto que tem uma cena no tribunal no final que é muito, muito, muito legal, que é o capitão ele dando um discurso e ele fala que o país obriga vários jovens a se alistar e a servir o país, mas quando o país tem que proteger eles, o país, tipo, vira as costas, sabe? Fecha os olhos. Então, que país é esse que eles têm que servir, então? Sabe? Por que eles têm que servir esse país que dá as costas pra ele? Então, eu achei isso muito poderoso, achei isso muito impactante, assim. Ainda mais como que eles faziam de tudo pra abafar o caso e até ter aquela perseguição com o Jang-hyun e tal. Então, eu até senti que essa temporada me deu mais medo do que a primeira. Porque a primeira, eu fiquei triste, muito deprê, sabe? Porque eu ficava tipo assim, nossa, como que isso pode acontecer? Eu fiquei bem triste. A segunda temporada, eu fiquei frustrada. Eu fiquei com raiva. Eu acho que os meus sentimentos foram moldados junto com o Jang-hyun, sabe? Porque o Jang-hyun, a raiva dele vai crescendo. Na segunda temporada, gente, ele tá puro ódio, sabe? Você consegue ver a transformação dele. E eu tava assim, eu tava puro ódio assistindo. Eu falei, não acredito, que ódio. Assistindo assim.
Cara, uma coisa que, assim, eu sinto muito, se eu tô sendo uma pessoa muito leiga no assunto, mas eu realmente nunca fui muito boa em história. Então, eu não consigo entender essa necessidade desse alistamento obrigatório, sabe? De todas as pessoas lá. Porque, aparentemente, pelo que a gente entende de Deep Dog Day, o grande vilão da história o grande calcanhar de Aquiles da Coreia do Sul é a Coreia do Norte. Mas, gente... É tão sério assim? Por que que ainda tem essa necessidade de ter isso, gente?
Eu acho que é uma grande Guerra Fria, Babi. Eu acho que é uma grande Guerra Fria, sabe? Tipo,
gente,
a Guerra Fria não acaba.
Não faz sentido você obrigar uma pessoa a passar 2 anos.
É que nenhuma guerra faz sentido, né?
Não, nenhuma guerra faz. Mas, Cara, esse alistamento obrigatório, pra mim, é totalmente sem fundamento, sabe?
Sim, não foi...
Pra mim, parece uma coisa... Sinceramente, eu não consigo entender. Eu posso estar sendo uma pessoa extremamente leiga? Posso, porque eu não entendo absolutamente nada de história. Mas, não faz, pra mim, não faz sentido. Absolutamente.
É, tipo, não faz sentido pra mim, eu, Ludmilla. Mas eu consigo entender na situação Guerra Fria que as duas Coreias existem, coexistem ali, sabe? Lidam.
Uhum.
Mas enfim, né? Tipo assim, a Coreia toma tantas decisões, assim, que eu acho ultrapassada, que isso eu não consigo nem, tipo, eu acho que não tem nem também capacidade intelectual pra eu poder debater sobre isso, sabe? Porque deve existir muitas... vertentes geopolíticas sobre isso que a gente também nem faz sentido, né? A gente nem imagina. Então...
Eu acho que eu não esperaria nem uma discussão sobre, sabe? Eu acho que seria uma aula mesmo, uma pessoa me fazendo uma palestra, porque eu não tenho o que discutir, porque eu não entendo. A pessoa
Ai,
me
gente...
fala, ah, não, por que aqui os Emirados Árabes? Eu, aham, pois tá bom. Eu vou acreditar no que você tá me dizendo.
Ai, gente, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Eu acho que, tipo assim, se você tem que obrigar a pessoa a se alistar, pelo menos fornece um ambiente seguro, né? É o mínimo.
Gente, é o mínimo que você pode fazer. Até porque, assim, a gente já vê que... eu não sei o motivo, eu não sei por que o bullying é tão enraizado na Coreia. Eu absolutamente não sei. Eu não sei por que as crianças e os adolescentes são tão cruéis. Então, assim, se a gente vê um adolescente cruel, um adolescente homem que tá ali na escola e faz bullying com absolutamente todos os coleguinhas dele. Gente, ele vai se alistar e vai ser 2 anos de inferno com uma pessoa perigosa, armada e que pode fazer tudo com todo mundo e não vai ter consequência.
Eu acho que isso nem veio do colégio. Eu acho que a pessoa pode ser normalzinha. Sabe? Eu acho que isso é um problema do exército. Porque quando ela entra lá, ela já tem que lidar com o superior que faz bullying. Então, quando ela é o veterano, ela vai querer dar o troco e vai querer fazer o bullying com o novato. E isso é um ciclo vicioso. Você vai se repetindo. É uma desgraça. Ai, é muito triste, gente. Essa situação toda que, cara, é impossível a gente falar sobre Deep Dog Day e a gente não debater sobre esses debates sociais, a gente não trazer esses debates sociais, sabe? Eu sei que vocês querem ouvir sobre o dorama em si, mas eu acho que, tipo, é meio impossível a gente não conversar sobre isso, porque eles trazem um tema que é muito revoltante. E eu acho que essa é a missão deles, faz a gente pensar e a gente observar o quão surreal e inacreditável é isso. Então, Eu acho que eu falei isso no nosso episódio anterior, que eu admiro a coragem do criador desse dorama, do criador não, né, da pessoa que adaptou a webtoon, né, desse dorama, de trazer isso nesse momento. Então eu admiro a coragem dele, porque se não fosse pela Netflix, ninguém na Coreia iria fazer. Então, que bom. Mas voltando a falar sobre dorama, eu sinto que também essa temporada, eu falei já isso, né, mas ela me deu muito mais medo. Eu sinto que os personagens que são antagonistas ali, eles são muito realmente ameaças, assustadores. Tem aquele velho que fica dando pirueta, que ele acha que é o Jack Chan, que toda vez que ele aparecia na tela subia um refluxo em mim.
Cara,
e aquele outro, né, que é o... Aquele cara era... Qual a patente dele, do outro? Não lembro a patente dele.
Eu não sei.
Dele.
Ele era, tipo...
O chefão do chefão do chefão.
O chefão do chefão, Esse ela não era o chefão do chefão do chefão do chefão, porque ainda tinha um superior a ele. Mas ele era, tipo, o máximo que eles poderiam chegar. Que os menores,
né,
a ralé, o pessoal da base conseguia chegar. Mas sabe uma cena que eu achei extremamente inteligente e estrategista? Aquela cena que eles estão, sei lá, na rehab lá deles, da Coreia, comprando Lego pro neto do pseudo Jack Chan. E o cara tá dando propina pra ele e filma. E ele não viu, o outro nem sabe que tá recebendo a propina. Eu achei aquela cena extremamente estrategista, sabe? Assim,
foi muito
inteligente. Foi muito inteligente, porque ninguém esperava aquilo ali. O cara dá uma sacola gigante pro outro, e aí... E o cara tá simplesmente dando rios e rios de dinheiro dentro da sacola.
Nossa, foi realmente, foi... É, eu, essa temporada ela foi bem mais inteligente no sentido estratégico, foi, né? Ela tem uns casos que realmente surpreende. Tanto que no final, né, o plano deles era basicamente enganar todo mundo que tava perseguindo eles, né? O Jake Hayden toma um pau lá e ele não tá nem mais com o pendrive. E a garota também lá leva o Jack Chan lá, o coroa Jack Chan, pra outro lugar da cidade... E a gente vê que o sargento acaba se sacrificando. Eu gostei muito do plano deles. Gostei muito, muito. Porque eu acho que eles tinham ciência que eles não iam resolver aquilo. Uhum. Mas eles iam levar os erros ao público. Porque eu acho que esse é o primeiro passo. Você tirar esse assunto da bolha deles e botar pra população, sabe?
Uhum, uhum. Outra coisa que eu achei interessante e que eu gostei também do plano deles foi ter sido enganada junto com o telespectador.
Nossa,
sabe? De,
sim,
tipo, não saber tudo o que estava acontecendo e descobrir na medida que ia acontecendo, sabe? Eu fiquei muito feliz disso ter acontecido, porque em um momento eu fiquei muito frustrada, porque eu fiquei, gente, como esse povo é burro, como o Jang Hae-in, ele é o cara que sabe todas as estratégias, que sabe de tudo, e o cara consegue ser pego, pelo amor de Deus, não pode um negócio desse, mas era tudo parte do plano. Então, pra mim, foi incrível. Foi, assim, uma obra de arte isso ter acontecido, eu ter sido enganada.
Foi muito bom, foi muito bom. Tão bom quanto a nova dupla dessa temporada. Porque na primeira temporada, a gente teve o Jin Kei e o amiguinho dele lá engraçadinho. Uhum. Aí a gente vê esse amiguinho dele engraçadinho todo ferrado da cabeça, gente. Ele não aguentou a pressão do episódio final, daquele rolê todo. Oi?
Quem que aguentaria? Mas tudo bem. Só o Jang Hae, que não tem mais nada. Morreu por dentro.
Tá morto por dentro ele, né? Mas o menino surtou, tava mudo lá, tava com estresse pós-traumático. E a gente tem uma nova dupla, que é o capitão, né? Que ele tem a ex-mulher advogada lá. E o sargento. E, gente, que dupla maravilhosa, né? Eu não esperava que o drama eles conseguissem cair o raio no mesmo lugar, mas conseguiram.
Conseguiram. E eu adorei isso ter acontecido. Porque, assim, fez com que... Porque no começo a gente tava meio ainda sem entender quem que ia ser os protagonistas, né? Tipo, será que vai ser o Jang Hae-in ainda? Mas os grandes protagonistas da segunda temporada, eu achei essa segunda dupla. Sabe, assim, tava tudo voltado pra eles. Você percebia uma ação mais próxima deles. Porque tanto os superiores, eles iam diretamente pra eles. Porque eles não iam lidar simplesmente com o mero soldado. Iam lidar com, tipo, a alta patente da base. Então, todas as coisas que aconteciam eram ligadas diretamente com eles. A gente via mais a ação deles. Então, achei legal essa mudança de visão. Não que o Jang Hae tenha ficado como coadjuvante, longe disso. Mas ele apareceu, achei que ele apareceu menos do que na primeira temporada.
Eu acho que, tipo assim, o papel dele ainda é muito importante. Porque ele é a pessoa que toma coragem pra mudar as coisas. Porque meio que tava todo mundo meio acomodado, porque um plano no episódio 4 meio que broxou eles. Então tava todo mundo, tipo assim, ai, deu tudo errado, não vamos fazer nada. E o Jang Hae fala, tá maluco? Vamos sim. Então, eu acho que ele ainda tem importância. Mas como que a dinâmica entre ele e o amigo dele lá aí não é mais o epicentro da história, aí realmente eu acho que ele não ficou tanto assim como protagonista. Concordo com isso. Mas eu gostei, porque eu acho que se eles repetissem o que eles fizeram na primeira temporada, ficaria chato. Então, eles criaram uma coisa nova. Por quê? No primeiro e no segundo episódio, a gente tem as consequências diretas do último episódio da primeira temporada, que é o amigo do cara que aparentemente se matou, mas a gente descobre no final que ele não morreu. Inclusive, eu fiquei chocada com isso. Mas aí tem esse amigo do cara que ele atira em todo mundo lá, ele dá um surto e atira. E você vê que isso é uma consequência que ele vê, caraca, o meu amigo morreu pra nada. E ele surtou. Então, isso é realmente legal, esses dois primeiros episódios. Enfim, isso vai se destrinchando ao longo dos 6 episódios. E eu gosto, vou repetir, tá sendo redundante, mas eu gostei muito como que eles me surpreenderam positivamente, porque eu achei que eles iam botar ainda todo episódio casos de perseguição deles tentando prender pessoas que fugiram. E não foi
até
isso, ainda bem.
Pois é, até porque, assim, eu acho que mais uma vez eu falando de receita, gente. A gente vai chegando perto do centésimo episódio, vocês vão vendo que a gente vai se repetindo nos termos, né? Mas tem aquela receitazinha de segunda temporada, de repetir, eu não sei os mesmos erros, mas repetir as mesmas coisas que aconteceram na primeira. Tipo, os mesmos casos, as mesmas, sabe? A gente já tinha entendido o que eram os DP, a gente já tinha entendido qual era a atividade deles. Sabe? Então, essa troca totalmente de visão, tanto dos personagens principais, que virou outra dupla, quanto do tipo dos casos, foi ótimo ter acontecido. Sim. Porque não fez com que a temporada ficasse chata. Porque, assim, sim, realmente, eu comecei a assistir essa temporada com a expectativa lá embaixo. Porque, como todo mundo já sabe, eu não queria uma segunda temporada, assim como a Luz também não queria. E a gente já deixou isso bem claro no primeiro episódio que a gente gravou sobre. Mas, não foi uma coisa que eu comecei a assistir a temporada com raiva. Mas eu não tava dando nada, sabe? Eu tava assistindo e, tudo bem. Mas no final do primeiro episódio, eu já fico muito interessada no que vai acontecer pra frente. Sabe? É só mesmo a falta de interesse inicial, porque eu não queria que acontecesse. Mas quando você começa a assistir, você vê que não é a primeira temporada. Você não tá assistindo aquilo tudo de novo. É tudo diferente.
Dito isso, eu queria falar que, ao mesmo tempo que eu fiquei decepcionada, eu fiquei surpresa positivamente. Porque os dois primeiros episódios ficou tipo assim, uau, então realmente eu tô assistindo as consequências da primeira temporada. Mas aí a gente tem meio que um banho de água fria, porque o episódio 3 e o episódio 4, pra mim, a princípio, assim, calma gente, a princípio, tá? Deixa eu moldar meu argumento, escuta até o final.
Me escutem, por favor.
A princípio, eu achei que fosse a extinção de linguiça. Porque, tipo assim, eles não vão conseguir fazer 6 episódios sobre um julgamento do exército. Então, eles vão colocar 2 casos ali de desertores no meio do dorama. A princípio, eu achei isso, tá? Eu fiquei com um pouquinho de raiva. Mas o episódio 3, ele é realmente uma extinção de linguiça, tá bom, gente? Mas ele é uma extinção de linguiça muito boa, porque a gente vê um drama que não é muito abordado assim em produções coreanas, que a gente vê um homem que faz parte da comunidade LGBT e a gente não vê ele nem se relacionando, a gente vê que ele só quer ter a liberdade de ser quem ele é, uma liberdade artística que ele quer ser cantor e ele quer se vestir e ele quer ser drag queen e tal, e a gente vê isso, como que isso não é aceito na sociedade, muito menos no exército. E gente, vou falar pra vocês, a cena final desse episódio entrou no meu top 3 cenas mais tristes que eu já assisti na minha vida.
A minha também. A minha também, sabe? Esse episódio inteiro me deixou com muita raiva, porque era um assunto que poderia ter sido resolvido, sabe? Era uma coisa que não precisava ter chegado onde chegou. Então, assim, eu fiquei com raiva porque é só intolerância idiota. Não faz sentido nenhum esse ódio todo, essa coisa. Olha, sinceramente, pra mim foi um dos episódios mais emocionantes que eu achei, sabe? Assim, que mexeu realmente com o meu psicológico. Eu fiquei assim, parada quando eu terminei o episódio, assim, olhando por nomezinho aparecendo. Aí a Netflix, querida, tá tudo bem? Você quer passar pro próximo episódio? Eu não, eu quero digerir. Espera aí, já vou pro próximo.
E o mais triste, cara, é quando você vê que, tipo assim, ele tinha a opção de ser feliz, ele tinha a opção de sair da Coreia e ele viver o sonho dele, que era ser a Nina no papel lá da peça, do teatro. Cara, era o sonho dele. E a gente vê que nem o aeroporto queria prender ele nem nada, era porque a máquina, infelizmente, tava ruim a máquina. Olha que doido, cara, que coincidência infeliz. E não, tipo assim, por causa de um incidente, teve todo aquele desespero, porque é um reflexo de quanto ele estava marcado negativamente, sabe, traumatizado. E aí ele morre sozinho na ponte, sabe, muito triste aquela cena. E é mais triste ainda quando Jang Hae-in e o amigo dele encontram ele, e eles também se emocionam e choram. Ai gente, é terrível, simplesmente terrível. Eu fiquei muito triste. Inclusive, agora uma pausa pra um comentário engraçadinho.
Do nada.
Quando apareceu a menina do dono do bar, eu fiquei, ué, quem é ela? Igual aquele meme da Ilha de Brasil. Quem é ela? Assim, eu demorei Deus, pra lembrar que ela é a menina que o Jang Hae-in dá o dinheiro. Ok, quem assistiu as duas primeiras temporadas seguidas, parabéns. Você não tem essa confusão como eu, porque eu não lembrei ela de primeiro, não, tá? Fiquei confusa.
Ai, gente, mais uma coisa que provavelmente eu devo ter falado isso no primeiro episódio que a gente fez sobre. É que, assim, não é um dorama fácil de você assistir, assim, maratonando, tá? Assim, eu queria dizer que os casos, principalmente se você assistir as duas temporadas juntas, eu acho que os casos, eles são um pouco, eles dão um embrulhozinho no estômago. Apesar de serem só seis episódios, eu acho que você não consegue ver 12 de uma vez. Eu não consigo... Mentira, eu consegui ver os seis de uma vez, sim.
Não, eu assisti os três primeiros, aí eu parei, depois assisti os três últimos. Eu não assisti
não,
de
uma eu assisti os seis de uma vez, mas assim, não me fez muito bem não, tá? Depois disso eu fiquei real.
Não, eu fiquei mal. Depois que eu assisti o 3, eu dei uma parada, não assisti mais não. Aí eu assisti no outro dia. Eu fiquei bem mal, fiquei bem mal. Aí, em compensação, o 3, ele é bem triste. O 4, gente, do nada muda de tom. Virou um filme de terror. De P-Dog Day Kane. Agora somos um filme de terror do Alfred Hitchcock. Gente, que doideira foi aquele episódio, né, Babi? Tipo, eu falei pra Babi, Babi, aquele episódio tem uma referência muito absurda ao filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. Inclusive, assistam, né? É um ótimo filme de terror. É muito, gente. Tem até o pássaro caindo no vidro do carro. Eu falei, gente, que isso, que doideira. O episódio também tem uma coisa bem clássica de filme de terror que se passa em locais fechados, que é a pessoa perder a sanidade aos poucos, sabe? Porque o sargento vai ficar louco.
E que não tem sinal de telefone, não tem nada com nada. A única forma que você consegue comunicar com o mundo exterior é com um telefone público que tem dentro do local, que nem é tão seguro assim, pode ser que seja grampeado, ainda tive essa opinião no meio do episódio. Gente, esse negócio aí do nada, só tem ele, óbvio que vão grampear isso. E ainda tem, tipo, aquela cena um pouco, sei lá, de fumaça no local e de gente que olha pra você esquisito. E aí tem lá nas paredes, tipo, escrito zona desmilitarizada. E você fica, gente, o que que é isso? Vão esquartejar o povo aqui e deixar aqui mesmo.
Não, e você fica, todo mundo tá guardando um segredo. Todo mundo, ninguém é verdadeiro.
Exatamente.
Gente, esse episódio é o episódio mais diferentão de todas as duas temporadas de Deep Dog Day. Porque ele é realmente um filme de terror. Ainda tem um plot twist e tal. Inclusive, o menino que faz, né, o soldado desse episódio é o mesmo ator de 25-21. Uhum.
O carinha da escola, né?
É o carinha da escola, o bobinho, o amigo bobinho. Uhum. E ele tá sensacional, gente. Esse menino, nesse episódio, tá, tipo assim, surreal de atuação.
Eu pensei que ele é de 2002, né? Tô vendo o coisa dele aqui, meu Deus. Esse povo é muito novo, o que é que tá acontecendo com isso? Gente, eu não posso me apaixonar por gente tão nova assim, não. Pera ainda, vamos com calma. Enfim, eu pensei que ele fosse ser só ruim, sabe? Mas em um momento eu me compadeci com a história dele.
Nossa, eu também, ele me surpreendeu. Cara, cara, não dá, né? Todos os episódios surpreendem de algum modo. E esse episódio me surpreendeu muito também, porque eu não conseguia prever pra onde que ele tava indo. Porque a primeira versão, pra mim, foi muito convincente.
Sim.
Eu acreditei na primeira
Sim,
versão.
Eu super acreditei.
Gente, é muito fácil mentir pra mim. É
demais! Gente, se você me contar alguma coisa olhando no meu olho, eu vou acreditar. Eu vou dizer que aquilo ali é verdade, com certeza. E principalmente, Sim, se você colocar muitos argumentos, eu vou ficar... É verdade, eu vou começar a defender uma coisa, mesmo que seja mentira. Meu Deus, eu sou muito influenciável. Olha, eu sinto muito, mas eu sou assim.
Ai. Mas passando um pouquinho pra frente, eu queria comentar muito sobre a cena do trem.
Uhum.
Que eu achei o puro suco de filme de ação norte-americano. E isso não é um defeito. Isso é uma qualidade muito boa. Eu até lembrei daquele filme Trem Bala. Não sei se você assistiu desse
Sim,
filme.
Uhum.
Cara, gente, o Jung Hae exerce de um homem só. Todo mundo querendo lutar com ele. Ele lá, pou, 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 pou. E eu falei, mano...
Eu senti muito uma vibe de Train to Busan. Porque era a mesma uhum. coisa. A diferença é que não tinha zumbi. Mas eu senti muito aquela vibe. Eu não sei se é porque ele também fez Train to Busan. Mas eu achei muito. Eu acho que ele tava.
Cara, que eu sempre esqueço que ele tá em Train to Busan.
Eu acho que ele já tava preparado.
É porque o Gong Yoo enraizou na minha mente, sabe? Aí quando fala Train to Busan, eu só lembro do Gong Yoo.
O pai desesperado virando zumbi vendo a criança no, nos olhos. Enfim. Eu acho que ele já estava preparado para esse tipo de cena, sabe? Acho que ele treinou tanto em Train to Busan que ele fazia parte daquela cena. Eu não senti em momento algum que aquilo ali não poderia acontecer, sabe? Mesmo sendo extremamente improvável que um cara franzino, magrinho, da orelha grande, ia lutar sozinho com...
Faz pai, esculachando meu namorado, caralho.
Ia lutar sozinho com um monte de cara, tipo, Electrolux, geladeira, duas portas. Sabe? Não, não faz sentido, mas pra mim fez.
Nossa, cara, e ele é muito bom, né? Eu sinto que, tipo assim, o Jake Hain chegou no patamar da carreira dele como ator que ele pode fazer tudo. Sim. E ele tá confiante em fazer tudo que vão propor pra ele fazer, sabe? Ele já mostrou que ele é bom em comédia, ele já mostrou que é bom em drama, em romance, e agora em ação também, sabe? Esse cara, homem, ele faz tudo.
Mas aquele negócio ali de alienígena, não. O Connect. A gente finge que
não, mas
que
também, aí
a gente tira,
mas
tá
aí
bom?
Não devia nem você mencionar. Sabe? Tem certas coisas que a gente não tem que contar, Babi. Que a gente deixa no off, sabe? Sempre a gente tem aquele primo que ele é meio estranho. Que ele sempre tá na casa da avó, assim, no quarto da avó fechado. É esse. Então, tipo... a gente finge que não existe, tá? Voltando agora. O Judrin, ele é perfeito, gente. Como pode isso?
Não tem um erro. Se tiver um erro, foi tentando acertar.
Ah, é! E se tiver um erro, não foi por parte dele.
Não, não foi.
Então... eu achei ele genial. Eu acho que ele brilhou muito, assim, nos dois últimos episódios. Uhum. Até porque, nossa, Babi, quando eu vi que o episódio tinha o nome dele, eu falei, ele morre.
Eu também. Eu também. E outra, cara, eu achei genial ter. A gente tá falando tudo com spoiler, né? Então vamos lá. Eu achei genial ele ter virado um desertor. Sabe? Porque tinha muito Sim. a ver com ele ser a pessoa responsável por levar o pendrive. Sabe, por ele não voltar mais. Ah, aquela coisa de, ah, vá pegar um pendrive, você não pode ver. Gente, pelo amor de Deus, se você me entregar uma coisa e disser que eu não posso olhar aquela coisa,
eu vou ver.
É sério que você tá me dizendo isso? Você poderia ter me entregado o ouro e só ter dito, ah, entrega pra fulano, eu teria entregue sem olhar nada. Mas se você disser a palavrinha mágica, não olha, não mexa, eu vou mexer, eu vou olhar. Você é louco?
Gente... Ainda mais ele sabendo do contexto.
Não é,
que eram
cara.
Provas. Ele sabia que era provas. Ele não sabia quais provas eram. Mas ele sabia que era alguma coisa que o exército não queria que ninguém visse.
Exatamente.
Então, tipo assim.
Cara,
então,
mas
uma
burrice que eu achei, que foi do hacker que tirou lá as coisas do pendrive. Achei burrice ele ter colocado a propaganda do local dele. Sabe?
Foi burro.
Foi muito idiota aquilo ali. Acho que foi, ah, vou querer aqui me mostrar. A gente... Chegava um agente do governo lá, só matava ele, simples. Não ia fazer nada, além disso, só matar.
Ninguém ia sentir falta.
Tipo, achei idiota essa parte,
mas sinceramente, achei burro.
É, achei assim...
Ah, achei burro também, mas enfim, né?
A gente passa pano.
Enredo, pra encher a pinguça. Eu gosto como... Eu já comentei isso no comecinho aqui desse episódio. Mas a gente, no final, a gente vê como que o Jing Hei mudou. Tipo assim... A raiva dele é crescente, assim. Ele não muda do dia pra noite, gente. Uhum. Ele vai vendo coisas, ele vai presenciando coisas. E o lance do pendrive é o estopim. Ele fica com ódio. Ele fala com o sargento, você viu o que tem no pendrive?
Uhum. É verdade.
Pra você falar pra eu desistir. Você viu, você sabe o que é. E ele fala, não sei. Ele, tu para de falar besteira.
Simples assim. Oxi.
Eu aqui, eu jogando fake news aqui pra vocês. Mas, tipo, ele fala, então, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Você não sabe o que é. É literalmente a prova que tem de tudo que aconteceu. Ele tanto não sabia que ninguém sabia ali que o garoto do primeiro episódio não morreu do tiro. Uhum. Ele morreu porque o helicóptero demorou a chegar.
Exatamente.
Então, tipo... Isso é muito revoltante. É muito revoltante. Não é você passar pano porque o cara atirou. Gente, no começo do episódio, o cara comete lá um atentado e tal. E ele atira. Ok. Ele tá errado. Ponto. Nenhum comportamento da vida justifica você cometer um atentado e atirar e matar várias pessoas, tá? Nenhum. Ponto final. Isso é um fato. Segundo fato... Se o Estado tivesse tomado uma atitude quanto às agressões físicas e verbais que ele sofria, isso não tinha acontecido.
Sim.
Fato número 2. Então, vocês conseguem entender por que o Estado ele é cúmplice? Uhum. Não é porque ele não conseguiu prever a atitude do cara. É, foi porque ele não fez nada quando podia ter sido feito antes. Quando
condizente.
Tinha chance de fazer.
Exatamente.
É, então, tipo assim... E o pior é que não é ah, o Estado não sabia daquilo. Não, gente, eles sabiam. Todo uhum. mundo sabia que acontecia aquilo. Só que eles escolheram não fazer nada. E resultado da escolha deles não fazer nada foi o cara surtar e matar geral. Entendeu? Não é que isso justifique repetindo. Uhum. Pra depois falar que a gente defende bandido. Não é isso. Mas eu tô falando que tanto como o cara que tava segurando a arma, quanto o Estado, tem culpas igualmente.
Sim. Sim.
Porque se o Estado tivesse protegido ele e dado uma segurança pra ele, ele não tinha feito isso.
Inclusive,
é isso, tá,
inclusive
gente?
Isso é uma parte do discurso. Do discurso não, né? Do depoimento lá que o tenente general lá tá dando no final, no último episódio. Ele fala isso, ele diz que sim, o Estado ele tem a noção do que tá acontecendo. É como se fosse uma tragédia anunciada, como dizia minha mãe. É, sabe, você sabe o que tá acontecendo, você vê aquilo ali e você não faz nada pra ajudar, sabe? E principalmente o Estado que tem, o Estado que eu digo o Exército, tá? Não só Estado mesmo, mas o Exército tem o poder de fazer uma coisa pra punir, sabe? Tipo, ah, o Exército pune uma pessoa porque não fez a continência pra determinada pessoa, mas não pune uma pessoa quando bate na outra até a pessoa sangrar só porque a pessoa, sei lá, andou errado em outro lugar, sabe? Não, não tem sentido. Eles têm umas penitências pra determinada coisa que não faz sentido e pra outras não tem nada.
Ai, gente, é uma coisa que, tipo, me dá muita raiva. Sério, eu fico muito frustrada. E eu acho que ficar frustrada também vendo essa situação é até um... É bom. Se você ficou com raiva assistindo esse dorama, ficou muito frustrada, isso é um bom sinal. Isso
você não morreu.
Você ainda tem caráter. É, você ainda tem um apreço pela humanidade, você tem caráter, você tem... você é um brilho de esperança no nosso futuro. Então, é pra ter raiva mesmo, é uma situação horrível, sabe? Gente, o Estado não tá ali só pra arrecadar imposto e botar deputado e presidente pra gente uhum. votar, não. Ele tá ali pra segurar vários direitos nossos e a gente, como cidadão, também cumprir deveres. Então, um direito básico é a segurança. Então, se ele é falho nisso, ele tem que tomar as consequências e as punições. Até porque, se você também for falho, você vai ter consequências na sua vida, não uhum. vai? Então, por que o Estado não pode ter essa consequência? Inclusive, eles usam esse argumento no tribunal. Eu
Sim.
amei, tá? E é sobre isso, né, gente? Hoje esse episódio foi muito militudo.
Foi. Hoje é porque a gente ficou muito revoltada, porque o Estado e o governo, eles não fazem nada. O Estado e o governo é a mesma coisa, gente, tá vendo? Eu não sei mais nem falar. O Estado não faz nada pra poder ajudar esses coitados, eles poderiam fazer. Uma coisa que a Lude falou é que segurança é uma coisa que eu acho que... Não sei em todas, tá? Mas eu tô falando aqui em fontes M-Dude, de informação, que eu acredito que segurança ela esteja na Constituição de quase todos os países. Se não tiver, pelo amor de Deus, gente, vamos rever essa Constituição. Então, se o Estado ele não consegue te dar o básico, o mínimo de segurança, qual é o sentido do Estado não ser punido por isso? Por uma coisa que tá na lei,
Nossa.
Sabe? Tipo.
E qual o sentido de você servir um Estado que não consegue nem te proteger?
Nem te proteger. Tu tá protegendo o quê, então, se você não consegue ser protegido? Não, não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. E, cara, a gente vê como que The Big Dog Day ele é um dorama excelente, né? Porque são poucos doramas que fazem a gente debater e pensar tanto assim. Uhum. E ficar reverberando esse assunto assim por muito tempo. E eu acho que ele é por isso que eu chamei no começo desse episódio que The Big Dog Day é o melhor dorama do Jang Hae-in. Porque além das atuações ótimas dele, eu acho que é um dorama que ele vai ficar, tipo assim, marcado muito.
Sim.
Quando a gente pensar sobre doramas mais sérios e com pautas sociais mais certeiras e com uma proposta muito boa, assim, sabe? É um trabalho excelente, gente. Eu achei que todo mundo aqui arrasou nesse dorama. E nem aquilo, né? Se o Jang Hae-in morasse nos Estados Unidos e Deep Dog Day fosse uma série dos Estados Unidos, ele estava indicado ao Emmy.
Aí, inclusive, eu acho que o Emmy ele poderia ser um pouquinho mais aberto que nem o Oscar e começar a aceitar dorama, porque tem muito dorama bom aí que tá perdendo prêmio internacional.
Aceitou, né? A advogada extraordinária aceitou no último ano, mas eu acho
o tanto
difícil,
que a coitada
né?
teve que lutar pra poder chegar até lá. Misericórdia.
É.
Nem precisava ser tão difícil assim. Leva a gente, mutirão, gente. A gente militando outra coisa aqui.
É, do nada. Vou lutando contra. A gente militando de, do estado precário contra os militares, agora contra a xenofobia das premiações americanas. E como vocês já sabem, como todo final de episódio, nós indicamos uma música pra vocês. E como o Deep Dog Day também não sai da nossa cabeça, a gente vai indicar uma música que também não sai da nossa cabeça, não sai do nosso repeat. Então o tema de hoje é esse, música que estão no nosso repeat. E gente, eu não quero muito discorrer sobre a música que eu vou indicar, então só vou falar sobre ela. Quem me conhece sabe porque eu não vou discorrer.
Cara, eu queria dizer, falar aqui. Antes da indicação, eu queria dizer que eu já tentei indicar essa música várias vezes e eu nunca fiz em respeitar você, entendeu? Eu queria dizer
mulher,
isso.
A música acabou de ser lançada, mas 3 semanas.
Inclusive isso. Em todos os episódios eu quis inserir ela e eu não conseguia, porque eu disse assim, não, vai ser ruim, ela é dita o podcast, eu não vou colocar.
Ai, gente, infelizmente você é hipócrita, sabe? Eu vou ser uma pessoa que vai dar desonra pro meu fandom, mas... Tirando fan wars à parte. Infelizmente, eu estou viciada na música Seven. E eu vou indicar pra vocês ela. Eu sei que provavelmente você que tá escutando e você não me conhece, tá me chamando de maluca. Porque, infelizmente, não, essa música é ótima. Ai, gente, mas eu não vou explicar, não. Que é uma coisa muito pessoal.
Ai, gente, pra isso vocês têm que escutar a gente aqui uns 90 episódios, entendeu? E entender as nossas picuinhas desde o começo.
São tipo easter eggs, né? Que a gente dá ao longo dos anos.
Entendeu? É sobre.
Ah, gente, é isso. Então escutem um pedacinho de Seven. A música que eu estou obcecada por causa do edit de Hometown Cha Cha.
Gente, a minha indicação, eu acredito que eu já tenha indicado ela aqui alguma vez, e eu sou a única desse podcast que fala isso. Ah, gente, eu acho que eu já indiquei, porque realmente eu só escuto música repetida. Mas enfim, o nome da música é Breathe, da Lee Hee. Eu acho que eu já indiquei algum tema de, tipo, músicas que fazem você relaxar, porque essa música realmente me desperta coisas que eu fico, sabe, tranquila, feliz, e eu gosto muito da vibe dela. Nunca vi a tradução dela, gente. Pode ser até que a tradução dela seja horrível. Mas eu gosto da sensação dela. E eu espero que vocês gostem também.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi bem mais militante do que eu esperava. Mas acho que é legal a gente abrir esse espaço pra gente conversar sobre pautas sociais, assim, que são bem relevantes e não faz da gente mente vazia. Uhum. A gente também raciocina e
a gente não fala só sobre dorama, gente. Não é só sobre, ai, que legal, ele tirou a blusa, ele tem um tanquinho. Não é só sobre isso.
Apesar de que tem uma cena de Jung-hae sem camisa. É porque, gente, a Coreia sabe o equilíbrio, né? Ela dá uma pauta social, ela bota uma objetificação masculina, assim, do jeito que a gente gosta. Perfeitamente equilibrado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no Memórias de um Dorama, no Instagram, @memoriasdeumdorama. E também de ligar o sininho aqui, né, dessa plataforma de áudio, não perder mais nenhum episódio que acontece todas as quarta-feiras. E é isso, eu vejo você na próxima semana, um grande beijo e adeus!
Obrigada, gente, por terem estado até aqui, espero que vocês tenham gostado, e até semana que vem. Tchau!
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.